Solicito, senhora secretária, fazer a chamada.
Grovimara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Requerimento 33/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, o vereador Moisés Rodrigues, nos termos do artigo 55 do regimento interno desta casa, requer a vossa excelência que seja justificada sua ausência na 18ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de abril, conforme atestado e anexo.
Caminho ao Departamento de Finanças.
Projeto de Lei 25/2011, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo, que autoriza o Poder Executivo doar imóvel à Arquidiocese de Mariana.
Distribui às comissões. Passamos a indicações.
Indicação 48/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que não se encontra. As duas indicações são do Léo, ele ainda não chegou.
Não se encontra presente. Agora espera. Transforma essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial. Solicito o vereador Luiz Gonzaga e vereadora Crovimara que faça da entrada plenária Maria de Fátima Santos e Ana Paula Cassiano.
Tem que ver o pessoal da informática.
Tendendo o requerimento para a tribuna livre, Ana Paula e Maria de Fátima vai falar com a finalidade de falar sobre a Rua do Barreiro e outros assuntos relativos ao referido distrito. Como nosso regimento nos permite a tribuna livre por 10 minutos, eu não sei quem vai falar primeiro, se é a Ana, se é a Ana Paula. Então, com a palavra, Ana Paula.
Bom dia a todos. Eu e a Fatinha, nós estamos aqui justo para olhar a nossa rua, porque lá está uma situação precária. Muitos buracos cheios d'água nas ruas. Para baixo da casa dela tem um buraco e está pouco carro cair lá. E os matos também, que são muitos, que já estão invadindo as ruas. Igual meu marido tem carro, quando a gente sai, assim, que se vai encontrar com outros carros, a gente tem que jogar os carros no meio dos matos, assim, para os outros carros passar, porque não está dando, gente, não está dando. Eu tenho menino pequeno, de 1 ano e 9 meses. Para mim, passar lá a pé é uma dificuldade. E olha quando a gente passa a pé lá com as ruas cheias d'água, assim, os buracos. Ainda vem uns engraçadinhos ainda de carro, ainda joga água na gente. Não está dando, não. Peço vocês que passem lá para olhar como é que está a nossa rua, porque está uma vergonha mesmo. Lá não está dando. Tem uma senhora de idade que mora lá em cima. A gente fica com dó dela, que não está dando para passar naquela rua. Lá está horrível. E peço também para olhar pela nossa saúde, porque lá na Marante não tá, a saúde está cada vez pior. Pediatra não está tendo, médico. A gente vai lá, tem que amanhecer o dia lá para você conseguir uma ficha para consultar. Eu tenho o meu menino, eu estou levando em Itabirito, porque lá não dá, não tem pediatra. E é muitas coisas, creche também. Eu estou esperando uma vaga para sair na creche lá para mim trabalhar. Não sai a vaga de jeito nenhum. Já dei o nome desde outubro, eu estou esperando a vaga lá. E com serviço já para trabalhar, não posso, porque não está tendo vaga na creche. E é muitas coisas. Lá no Alto Cemitério também, na rua onde que a minha mãe mora, também está a mesma coisa. Eles falaram que eu ia fazer asfalto lá e até hoje nada. Nós estamos esperando uma solução para ver o que vocês podem fazer para melhorar lá a nossa Amarantina, porque a Amarantina está cada vez pior mesmo. Nós estamos precisando lá que alguém olhe por nós, porque vocês pediram nosso voto, vocês estão aqui, graças a nós que ajudamos, nossa população deu o voto de confiança, esperando por uma Amarantina cada vez melhor, e está cada vez mais pior. Esperamos que vocês façam alguma coisa por nós mesmos. De coração, nós estamos pedindo você aqui, porque o meu menino ainda tem mamba, deixei meu menino lá com meu marido, que nem foi trabalhar hoje para olhar meu menino, para mim estar aqui falando. E eu espero que vocês façam alguma coisa por nós mesmos, de coração, porque nossa situação não está dando mais para morar naquele lugar, naquela rua, assim, a gente passando lá com o menino, não está dando, não. E dá para completar ainda, de noite ainda não está tendo luz lá onde que a gente passa, onde está aquelas buracadas cheias d'água. Olha o que você pode fazer por nós, porque não está dando mesmo. Aí agradeço a oportunidade, espero que vocês vão. Eu posso estar indo lá olhando, para ver se nós estamos falando mentira, que nós não estamos falando mentira. Posso estar olhando lá como é que está a Rua do Barreiro. Eu moro na Rua do Barreiro, número 276. Se vocês quiserem passar lá em casa, pode passar também. E espero que vocês façam alguma coisa por nós. Assim, eu agradeço a oportunidade.
Bom dia a todos. Eu já tenho 23 anos que moro na Rua do Barreiro. Você me conhece. Lutei para ver se conseguia o calçamento da Rua do Barreiro. Não fez o calçamento, mas não foram bem sucedidos. Que fez o calçamento, mas parece que não fez. Que tem barro para toda banda. E meu padrão está caindo. Se vocês quiserem ir lá, o menino até foi, tirou até uma foto lá. Que o calçamento desceu. Então, junto com quando fez o calçamento, falou que ia limpar o rio pelo menos uma vez por ano. Então, não limpou o rio mais. Então, o que está acontecendo? Desbarrancou a rua tudo, está caindo e meu padrão está indo junto. Já viemos aqui, já, eu disse que ia dar providência e nada. Né? E eu estou com um problema no joelho, estou precisando fazer uma sessão de fisioterapia. Tem 60 pessoas na minha frente, que eu não tenho condições de pagar, e não tenho condições de fazer a sessão, porque a saúde está precária. Então, eu queria que vocês, pelo amor de Deus, se vocês fossem na Rua do Barreiro, dessem uma olhada lá para nós, sabe? Porque está difícil. O calçamento não foi bem feito. E tem mais barro do que as pedras que soltou todas, a gente vai andar. É riscado de gente cair, ainda quebrar uma perna, eu vou ficar até deficiente. Então, eu peço a vocês que dão uma olhada lá para nós, sabe? Estou pedindo mesmo, porque não tem tendo condição. Se você vai num médico, você tem que levar um pano, alguma coisa, outro calçado para você chegar lá na frente e arrumar. Então é difícil, sabe? Então só vocês que podem ajudar nós. Você tem... Então, vai lá e nós ia tirar a foto porque não deu prazo, mas eu ia trazer as fotos para trazer. O menino foi e filmou lá, né? Com o celular. Então tá difícil, sabe? A minha filha estuda à noite. Ela estuda em Itabirito. Ela falou, chegou ontem de noite, deu uma chuva, só uma chuvinha, não foi coisa muito, não. Mãe, olha aqui o estado que eu tô. Falei, minha filha, fazer o quê? Eu vou lá, amanhã eu prego. Né? Então, vocês, pelo amor de Deus, dão uma olhada lá para nós. Vocês confiam em nós. Nós contribuímos com vocês com o voto, então vocês têm que ajudar nós. Né? A única coisa que nós podemos dar para vocês é o voto. Então, vocês ajudam nós, pelo amor de Deus. Viu? E vê essa saúde para nós lá, que está difícil.
Vocês estão sem médico nenhum?
Uai, eu para te falar, eu não estou te falando que eu tenho que fazer 10 sessões de fisioterapia. Mandaram eu para a cachoeira. Não tem vaga? Tem 60 pessoas na minha frente. E eu preciso de fazer. Então, está difícil. Eu não sei o que está acontecendo na Amarante, porque ninguém olha lá por nós. Não, nos outros lugares parece que está melhor. Na rua, nas outras ruas lá, está melhor. Eu quero assim, que dê uma limpeza no rio, que olhe o calçamento. A prefeitura, não é possível que a prefeitura não pode pagar uns homens para roçar aquilo lá para nós. Tem cada sussarana grande, assim, ó. Se você vem um carro, você tem que sair para o carro passar. Você enfia no meio do mato.
E a dengue?
Uai, está difícil. Então, eu peço vocês mesmo que olhem lá por nós mesmo. Sabe? Que é o que eu vim mais aqui, pela minha rua, que eu preciso da rua, que é onde que eu vou passar? Eu preciso da minha rua. Nós lutamos, o Júlio ali a lembra quando nós conseguimos o calçamento, mas o calçamento não foi bem feito. O calçamento está todo solto, igual estou falando, está caindo todo.
Qual a empresa que fez, você lembra, Patrícia?
Ah, minha filha, não sei. Eu sei que você lembra quem foi? Estava com o calçamento?
Ô, Lília, que empresa que fez o calçamento lá?
Quem foi que fez foi uma empreiteira, da Valentina.
Da Valentina?
Não, nunca vi o atual governo.
Como é que chama a empreiteira?
Eu sei que o Zoreio, na época, estava organizando isso.
Põe aí, Zoreio.
Foi 300 mil reais.
Pois é, para ficar um negócio daquele jeito, não dá. Então, eu peço a vocês o seguinte, é cuidar da nossa rua lá, a saúde nossa, sabe? Porque nós estamos precisando. Viu? Muito obrigada.
Muito bem.
E aqui? Aqui está a assinatura dos moradores.
Abaixa a senhora.
No caso aí, eu queria que vocês assinassem para mim, né? O outro daquele ali.
Vamos fazer um.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Bem, eu quero cumprimentar a Paula, né, e a Fatinha, pode sentar, gente, por favor. E os demais, as demais pessoas do Marantim estão aqui, a Lília Albuquerque, esposa do nosso ex-vereador Wander Albuquerque. Recentemente, até falei com a Fatinha, eu estive lá nessa rua, porque está muita reclamação. Nós tiramos umas fotos, eu estou até preparando, que a dona Rita Seabra me procurou também, disseram que já foi até no Ministério Público, que é uma senhora de idade, disseram que quando, se ela adoecer lá, né, ela tem mais de 70 anos, ela vai ter que ser trazida nas costas, ou senão um helicóptero, né? Então, nós tiramos, a gente não entende, será por que chama Rua do Barreiro, se fosse você fazer, pedir, a gente mudar, fazer um projeto de lei, mudar o nome da rua, que às vezes deve ser porque é Rua do Barreiro, e eles acham que tem que ficar embarreirada, né? Nós vamos.
Tinha que olhar com mais, né, frequência e ver a situação do povo. Nós, claro que o vereador tem uma certa dificuldade. Muitas vezes, quando a gente vai solicitar alguma coisa, ele leva para o lado que o vereador está querendo crescer, está querendo melhorar, e não é por isso. Nós trabalhamos aqui para defender as causas do povo. Eu não trabalho com interesse nenhum de olhar o meu lado, olhar o lado do povo. Então, é isso que nós estamos precisando. Né? Agradecemos a presença da Ana Paula aí, e da Maria de Fátima, e dizer que realmente é isso mesmo que tem que fazer. Tem que ter coragem e vir aqui e mostrar que realmente o povo não está satisfeito. A casa é do povo, e nós temos que receber vocês e dar todo o apoio. Porque quando vem, é porque a coisa não está boa. Senão, a maioria fala assim, ah, eu só vou no último caso. Eu acho que até eu também sou desse, uso esse sistema. Quando a gente chega a falar porque não está bom, né? Então, esperamos que a comissão vá lá, faça uma averiguação. E nós fazemos a indicação juntamente com esse baixo assinado, e vamos votar e ver se conseguem melhorar, né, essa reivindicação de vocês. E devolvo a palavra só para as ponderações finais.
Eu
agradeço a todos a atenção, né, e espero a visita de vocês lá na rua nossa lá. Tá? Obrigada.
E eu também agradeço a oportunidade, espero que vocês façam alguma coisa por nós, nós estaremos lá esperando, de braços abertos, para receber vocês lá na nossa rua, para vocês verem a nossa situação, e que vocês também olhem pela saúde, né, que nós estamos precisando também de um pediatra lá, porque, igual eu já te falei, a gente tem que pegar nossas crianças, tem que levar o Itabirito, sair correndo para Ouro Preto, talvez não tenha condições, tem que pegar até ônibus, alguma coisa assim, e agradeço a oportunidade.
Muito bem.
Retornando à nossa reunião, com reunião especial, ordinária, solicita a senhora secretária fazer chamada intermediária.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura dos projetos, hein?
Segunda.
Segunda discussão.
Projeto de lei número 21/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao Laboratório Claudino Limitada. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 25/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação ofereceu o parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos ofereceram parecer pela sua aprovação sem emendas. Falei 25? Desculpa, é o 21/011.
Em segunda discussão, projeto de lei 21/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto agora em redação final.
Passamos o projeto em redação final.
Projeto de lei número 20/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro Educacional de Antônio Pereira. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu um parecer favorável, né, à redação original do projeto.
Em redação final, projeto 20/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 104, 105, 106 e 107/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nesta 21ª reunião ordinária: Luiz Gonzaga, Leonardo Barbosa, Regina Braga e Júlio Ernesto.
Atendendo ao requerimento 104/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, rádio ouvintes, funcionários dessa casa e público presente. Senhor presidente, no sábado passado, o pessoal que trabalha aqui, os vigias que trabalham aqui no Horto dos Contos, inclusive uma pessoa, ele não tem como a gente negar aqui, que ele é até morador do Morro Sebastião, ele está trabalhando lá de segurança, de vigia lá. Aí ele me fez uma reclamação e eu resolvi usar essa tribuna para que os órgãos competentes tomem providências. O que está acontecendo? No Horto Botânico, senhor presidente, fizeram uns trabalhos lá muito bacana, muito bonito, mas só que tem algumas coisas lá, como lâmpadas, essas coisas, estão queimadas, e não tem nem como eles vigiar direito. E eles já fizeram várias reclamações, mas há um questionamento que não sabe quem que é o responsável por essas lâmpadas públicas, no caso do Horto Botânico, e eu também não pude responder para ele. Então, eu peço aos órgãos que estão nos ouvindo, principalmente se for órgão da prefeitura, que se caso for do departamento de eletrificação ou for algum departamento da prefeitura, que vá lá e coloque essas lâmpadas lá, que estão todas queimadas, cerca de 60 lâmpadas, tem 40 queimadas, e eu mesmo, pessoalmente, fui lá e observar. E já tem uns 3 ou 4 meses que está do mesmo jeito, E eles não sabem quem é, que tá, quem é o responsável. Se é parque, se é o setor da prefeitura, qual setor que é. Então, que se alguém do departamento de eletrificação está nos escutando, não sei se é prefeitura, quem que é, ou se é meio ambiente, eu também não sei quem que é. Realmente, eu tentei saber, mas não consegui saber quem que é o responsável lá. Para que coloque essas lâmpadas, reponha essas lâmpadas lá, elas ficam embaixo, não é um poste, está tudo muito escuro e está perigoso lá. As pessoas podem entrar lá e acontecer um mal pior para que a segurança lá. Então, essa é a preocupação. E também, alguns pontos lá, não sei se é a prefeitura que está indo fazer algumas reformas dos calçamentos lá dentro, e está cheio de buraco. Vai acontecer acidente, na lógica, porque numas escadas, ao chegar perto da quadra, está muito ruim. E o que, que acontece? Cheio de buraco, vai acontecer da pessoa visitar lá e vai acabar quebrando a perna lá e vai ser pior. Então, que os órgãos competentes possam providenciar alguém que possa lá, o mais rápido possível, para evitar um acidente ou qualquer outra coisa, presidente. Era o primeiro assunto. Um outro assunto, senhor presidente. A gente vê muito aqui nessa casa e a gente vê, às vezes, algumas pessoas cometem até certas injustiças quando, às vezes, a gente fala na tribuna, ou porque a gente não vai ao local ou não tem um conhecimento pleno do assunto. E eu tenho visto, no último ano, assim, há um ano para cá, certos questionamentos, principalmente na saúde, na maneira daqueles funcionários tratar as pessoas. Eu mesmo tive um problema ano passado. Assim, não que eu queira que as pessoas tenham que respeitar só porque a gente é vereador, acho que as pessoas têm que respeitar, tanto nós respeitar o funcionário público, quanto eles também nos respeitar, respeitar as pessoas e ter um diálogo bom, que isso aí é muito importante e faz parte do dia a dia da gente, da vida da gente. Só que há várias reclamações num sentido. Eu conheci uma pessoa uns 15 anos atrás, que ela trabalhou muito tempo na área da saúde. Então, por várias vezes, as pessoas estão questionando. Dizem que existe a Efigênia e a Gena. Eu queria que a comunidade de Ouro Preto que está nos ouvindo, que fizesse a comparação, sim. A Gena antiga é a Gena, esposa do Kelly, do Veloso, que trabalhou na saúde, uma pessoa muito educada, sempre tratou as pessoas muito bem, com muita educação. E as pessoas confundem essa Gena lá com a Efigênia que está lá hoje. Então, há um questionamento muito grande, eu não tenho nada contra nenhuma das duas, nem com a Gênia, nem contra a Efigênia. Mas há uma confusão muito grande. Então, eu quero que as pessoas entendam, que estão nos ouvindo, que a Gênia antiga não é a mesma Efigênia. E que se as pessoas, igual teve nessa casa alguns vereadores, dois ou três reclamando dessa Efigênia, eu não estou reclamando dessa Efigênia. A mim, todas as vezes que eu procurei, me tratou com respeito e educação. Até que se não tratasse, eu falaria aquilo que eu falei aqui aquela vez aqui, que quando há um desrespeito, a gente tem que trazer essa casa para que os órgãos competentes, para que o secretário gestor da pasta tome providência para tratar o nosso semelhante, tratar o cidadão de acordo que devido, que tem que ser tratado. O que eu estou querendo dizer é que a Gena é uma outra pessoa. Essa Gena hoje, ela trabalha no setor de machurufada, uma pessoa super competente, pessoa boa, ajudou muitas pessoas aí nas épocas de consulta para Belo Horizonte, há 8, 10 anos atrás, e uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar, senhor presidente, logo no começo do mandato, eu não sou de boquinha, não tenho boquinha na prefeitura, repito isso aqui hoje, mas foi uma das pessoas que até dei o nome para ela, para o doutor Dimas, que a conduzisse a ela um cargo melhor lá na saúde, pelo jeito dela tratar o cidadão. Não trabalhou para mim em campanha, isso é claro, ela não trabalhou para mim, eu não estou falando de política, estou falando de cidadão que sabe tratar o outro semelhante bem. E essa Gena é uma pessoa lá que, puxa vida, sempre tratou as pessoas muito bem e não teve essa oportunidade de estar trabalhando na saúde, conhece o setor, conhece o TFD perfeitamente, melhor do que qualquer uma lá. Isso eu duvido que alguém conheça aquele setor melhor do que essa Gena. Eu duvido, porque nesses 14 anos que eu conheço a prefeitura, eu pude acompanhar trabalhos de muitas pessoas aqui na prefeitura. Uma pessoa super educada. Hoje, talvez ela nem queira voltar para um setor daquele, que ela é uma pessoa boa, mas também é sistemática. E eu só estou dizendo isso porque as pessoas estão confundindo a Gena com a Efigênia. Então, para não confundir isso, não. Procurar saber direitinho, porque a Gena realmente é outra pessoa e a Efigênia é uma outra pessoa que está lá hoje, né, no Departamento de Saúde. E eu também não tenho nada contra essa Efigênia. Estou esclarecendo, porque várias pessoas já pediram para fazer esclarecimento aqui para mim, para o Paquinha, para o Leonardo Barbosa. Então, eu estou esclarecendo isso aqui. Tá, senhor presidente? Então, por hoje é só, senhor presidente.
Atendendo o requerimento 105/11, com a palavra Leonardo Edson, não está presente. 106/11, com a palavra vereadora Maria Regina Braga.
Hoje vou retirar, senhor presidente.
Retirar? Retirada a pedido da autora. Atendendo o requerimento 107/11, com a palavra vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, colegas vereadores, por presente. Senhor presidente, queria lembrar a todos e convidá-los para a audiência pública que teremos no próximo sábado, às 14 horas, na Praça Tiradentes, aos pés da estátua do Tiradentes, sobre a questão dos royalties do minério. Nós tivemos aqui já uma apresentação da questão da equiparação dos tributos que é cobrado pelas empresas mineradoras, que é de 2% do faturamento bruto, enquanto que as empresas petrolíferas são 10% do faturamento líquido. Há um pleito, já um projeto de lei no Congresso Nacional pedindo essa equiparação. Estamos colhendo assinaturas para entrar com esse projeto como um projeto de iniciativa popular e contamos com a presença de todos para que possamos discutir essa equiparação, que no nosso entendimento é muito justa, tendo em vista que as empresas mineradoras têm um impacto ambiental muito maior, inclusive, do que a exploração petrolífera. E, além disso, senhor presidente, essa audiência pública também irá discutir com relação aos recursos e os tributos que a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, agora chamada de Vale, deve aos municípios mineradores, inclusive ao município de Ouro Preto. Recursos esses da sua já exploração, que ela já faz, já confirmados pelo DNPM, que é o órgão que fiscaliza, já há na Justiça um projeto, já há na Justiça um processo cobrando esses recursos, e a Vale, ao tempo todo, está relutando, discutindo valores, e não paga o que deve. Nós gostaríamos de dizer que sabemos da importância que essa empresa tem para o progresso do país, para a geração de empregos e também para a exploração do minério no município, mas estamos percebendo que trata-se de uma empresa caloteira, porque é uma empresa que não paga seus tributos, não paga suas dívidas, não merece credibilidade, muito menos dos munícipes e dos moradores desse município, porque com esse recurso que ela deve, poderíamos estar construindo mais escolas, creches, calçamentos, enfim, melhorando a qualidade de vida. Para isso, a lei é clara e existe esse tributo. É uma compensação da exploração mineral. E precisa ser pago, e esperamos, agora com a mudança do presidente da Vale, com a nova diretoria que tomou posse, que a Vale possa cumprir com suas obrigações tributárias e pague esse tributo. Então, nós convidamos a todos, sábado, às 14 horas, uma audiência pública na Praça Tiradentes, com a presença do pessoal do movimento, da campanha dos royalties do minério, e também de outros vereadores de outras cidades mineradoras, Mariana, Itabirito, Congonhas, e alguns deputados, e a população em geral, que estará conosco, pleiteando esse recurso que é nosso. Não estão pedindo nada além do que é a lei garante, do que é devido, que a Companhia Vale do Rio Doce pague o que ela deve. Então, senhor presidente, convidamos a todos e agradecemos o apoio desta casa tricentenária, sob a sua liderança, de estar tomando iniciativa nessa empreitada e promovendo essa audiência pública. Os vereadores todos já estão imbuídos nesse intuito e esperamos termos êxito nessa empreitada. Queria também, senhor presidente, no momento oportuno, pedir um minuto de silêncio para a mãe do superintendente da Guarda Municipal, do Carlos Mendes, que veio a falecer ontem, mãe também da Fatinha, que é presidente da Associação de Bairro Novo Horizonte, da esposa do Carlinhos, demais pessoas amigas, que veio falecer ontem, está enterrando hoje no município de Ponte Nova, e gostaria de que a Câmara pudesse prestar essa homenagem a ela. Vou passar o nome completo dela para que possa ser contado nos autos. E também queria pedir, senhor presidente, já que teremos na próxima quinta-feira, dia 21 de abril... está aqui o nome, vereador Flandado, passando aqui, é a senhora Alvair Mendes de Souza. Então, peço que constar nos autos, um minuto de silêncio. Também queria pedir, senhor presidente, já que teremos reunião, não teremos reunião no dia 21 de abril, tendo em vista as festividades da festa do 21 de abril, se pudéssemos antecipar a reunião de comissões, da comissão de administração, que teria a próxima reunião na quinta-feira, que pudesse ser na terça-feira, se possível, em conjunto com as outras comissões, tendo visto que temos projetos importantes na casa. Então, não sou o presidente da comissão, queria pedir a Vossa Excelência, se pudesse comunicar ao presidente, demais membros, se não me engano, os membros são o vereador Clovimar e a vereadora Regina Braga, se pudéssemos fazer essa reunião na próxima terça-feira. Agradeço.
Presidente, vereadora Regina?
Que horas?
Confirmar o horário... 2 horas? 2 horas. O vereador Júlio falou sobre o Reuters, o minério, então a Câmara Municipal realizará uma audiência pública para debater a questão do Reuters do minério. Em compensações financeiras que as empresas pagam aos estados e municípios, onde retira os seus recursos naturais. Então, a audiência pública será sábado, dia 16 de abril, às 14 horas, no pedestal da estátua do Tiradentes, aqui na Praça Tiradentes. Convidamos também para esse evento, prefeitura, o prefeito, né, e os vereadores, prefeito, vereadores, e prefeito e vereador de Itabira, de Itabirito, Congonhas, Nova Lima, Conselheiro Lafayette, João Monlevade, Mariana, entre outros, cidades mineradoras, além das empresas Vale e Assamar. Foi só para estar orientando os vereadores que nós fizemos essas comunicações. Né? É importante que compareça as cidades mineradoras, principalmente nesse momento caloroso de 21 de abril, isso pode ser muito importante, principalmente para Ouro Preto. E, atendendo o requerimento do vereador Júlio Ernesto, convido o público presente e os vereadores para prestarmos um minuto de silêncio pelo pensamento da morte da pessoa por ele mencionada. Obrigado a todos.
As palavras.
Vereador, só um segundinho, nós vamos votar na indicação do já pessoal de Amarantina. Logo após, você dá a palavra. Solicito a senhora secretária fazer a leitura da indicação.
Indicação número 51/2011, de autoria de diversos vereadores, né? Pelo menos acho que todos aqui presentes assinaram. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados solicitam a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo possa providenciar o atendimento em caráter de urgência às reivindicações apresentadas por moradores do distrito de Amarantina na tribuna livre desta Casa Legislativa, listadas em documento anexo. Justifica-se ainda esta indicação e atendimento aos moradores do local.
Em discussão, indicação 51/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 6 votos. Com a palavra, o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereador, só para reforçar a audiência pública da Sacolinha hoje, 6 da tarde, é a partir do domingo em Belo Horizonte, não pode usar sacolinha plástica mais.
É
o acordo que foi feito da Associação Mineira de Supermercados, da Associação das Padarias de Belo Horizonte. Então, foi dado um prazo. E aí, hoje, vamos receber a Luana, da Associação Mineira de Supermercados, a convida a vereadora Cruz Mara, vem a Lúcia Pacífico Homem, da Associação das Donas de Casa de Minas Gerais. Fiz um boletim para divulgar pela cidade. Reforço aqui, aproveitando a audiência das rádios que nos ouvem, para convidar a comunidade para conversarmos sobre a proibição da sacolinha plástica em Ouro Preto. Então, hoje, às 6 da tarde, aqui na Câmara, para podermos ver como é que a gente caminha essa questão aqui. Esteve mais cedo, presidente, ela teve que sair. A nossa amiga que está sempre na Câmara, Isis, mãe da Ana Catarina Gomes, nadadora, e nos trouxe aqui as medalhas que a Ana Catarina conquistou nessa última ida. É importante todo mundo ver. É uma jovem nadadora aqui do Rosário, lá em Governador Valadares, conquistou 3º lugar, 100 metros peito, 2º lugar, 50 metros peito, 3º lugar, 50 metros livre e 1º lugar, 200 metros medley. Então, são aqui as medalhas conquistadas pela Ana Catarina. Mais uma vez, nosso reconhecimento da Câmara de Ouro Preto. Temos feito todo o possível para poder ajudar a família, né, inclusive questionando a Secretaria de Esporte sobre a concessão do Bolsa para ela, que já merece, mas registrar mais uma vez o orgulho de nós ouropretanos, de ter uma jovem como a Ana Catarina representando com galhardia, com competência, conquistando então 1º, 2º e 3º lugar nessas provas que aconteceram agora em Governador Valadares, no 2º encontro de clubes de Minas Gerais. Só isso, obrigado, presidente.
Mais alguns senhores vereadores? Realmente, Flávio, a situação de sacolinha vem cada vez agravando mais, né? Nós estamos na área comercial, é complicado, a gente sente isso, porque o cliente hoje, ele não quer levar uma sacola, porque uma só é fraco, tem que reforçar com mais uma. Então, não é... Eu sinto assim que o motivo de gastar muita sacola, querendo ou não, o comerciante tem que desembolsar um dinheiro aí alto para manter a sacola. Às vezes, se acabar com a sacola, ele pode ter melhor preço, às vezes, em certas coisas, fazer promoções, porque o gasto com embalagem é grande demais. Ainda bem que o pessoal que compra e às vezes, para entrega, a gente usa as caixas plásticas e evita, então, a sacola. Mas, dificilmente, quem carrega uma sacolinha leva uma só. Ele acha que você está querendo regular. E não é, né? O gasto é grande, porque 1 quilo dessa sacola custa mais de 10 reais. E ela não dá muita sacolinha, não. É rapidinho e acaba 1 quilo. Né? Você imagina, numa compra que a gente tem que fazer todo mês R$ 2.000, R$ 2.500 de sacola para atender o comércio. Então, é menos R$ 2.500 de gasto e você pode melhorar muito o preço de mercadoria. Que, infelizmente, quem paga isso é o povo. Eles, às vezes, podem entender que não. Mas acaba eles pagando, porque o lucro tem que sair. Senão, não tem jeito, tem que fechar as portas. Né? Então, a gente tem que trabalhar com isso aí. Eu acredito que já vai melhorar muito, é menos um gasto para nós, além do que nós já pagamos de imposto, né? Tanto em cargo, só imposto federal 5,6, não falando estadual. Quer dizer, hoje, qualquer 100 mil que você compra de mercadoria, você paga mais de 10 mil reais de imposto. É complicado.
Para trabalhar, meio ambiente tá agradece, né?
Só alguns números. Em Belo Horizonte, o caminho que eles estão adotando é ter essa sacola retornável, que custaria R$ 1,98. A associação já fez toda uma articulação com os produtores. Então, é sacola maior. E a sacola compostável, que eles chamam, que é essa que se degrada, custaria 19 centavos a unidade. Então, você pode levar, mas você paga 19 centavos cada uma. Esse foi o acordo que a Associação Mineira de Supermercados conseguiu em Belo Horizonte, com o supermercado, padaria, açougue, mercearias e tudo, para ter esses dois modelos. R$ 1,98, aquela grande, que é retornável, você leva e traz de volta, ou 19 centavos, aquela que a gente leva hoje. É, os estudos falam que são produzidos, são consumidos no Brasil 300 milhões de sacolinhas por dia. Hoje, nessa quinta-feira, 300 milhões de sacolinhas vão estar circulando por aí. Outro dado, presidente, todas as sacolinhas foram produzidas até hoje, estão aí. Todas, nenhuma se degradou. O prazo de degradação dela é 500, 600 anos. Então, todas foram produzidas no planeta até hoje, estão entupindo alguma coisa, estão... Os estudos mostram também que 60% do gasto de manutenção de esgoto é devido a plástico, ou sacolinha ou embalagem. 60% do que se gasta com, né, consertando esgoto no Brasil todo é devido à questão de entupimento, ou por sacolinha ou por plástico. São números assustadores. E eu falei da outra vez, repito, você vai hoje comprar um queijo na Garapinha, que perto do cinema todo mundo conhece. O queijo já está embalado num plástico a vácuo. Eles enrolam aqui no papel e põem isso dentro de uma sacolinha. São três embalagens de um produto só.